Salve, salve, Oreiudos! Para você aí que é ouvinte do nosso podcast ou quer acompanhar nossos episódios, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais.
Nós estamos em todos os agregadores de podcast, sem contar também o Twitter, TikTok e principalmente o Instagram.
Se estiver escutando a gente no Spotify, não esqueça de seguir, ativar o sininho e também dar 5 estrelas. E se quiser mandar uma mensagem, manda lá no Instagram. Fica à vontade, manda o que você quiser que a gente vai estar lendo todas as mensagens. É isso, curtam o episódio.
Link na descrição.
Salve, salve, galera! Tranquilidade total, mais um episódio chegando. Meu nome é Nova e eu não tô aqui sozinho. Eu tô com o seu Rod e com o nosso convidado fixo, Gustavo.
Aô, eu sou o Rodrigo.
Opa, bom, sou o Gustavo.
Gostou dessa, né? Convidado fixo. Sempre que a gente tem um convidado é ele.
É só verdade.
Eu acho, né? A única otário que aceita, aí é fácil.
Só eu sou do tempo pra vir aqui.
Pois é, né? A sobra de tempo é foda. Bom, mas hoje a gente vai comentar sobre a última temporada, não a última, né, mas a última que lançou de Stranger Things. Sim, essa quarta temporada lançada, como é que é? Foi dividida em duas partes. Que não, pra mim não fez sentido essa última parte por ter dois episódios só e um deles ter 2 horas e meia. Eu queria comentar isso.
Essa parte é realmente bem discutível, eu concordo que, tipo, a série, uma série, ela é feita pra você ter vários episódios e você ir curtindo ali a história sendo construída em vários episódios, né?
Mas é que agora a Netflix, ela tá perdendo pro próprio modelo de negócio dela, cara. Antes ela podia lançar tudo uma vez. E agora eles descobriram que é um péssimo negócio, porque tem muito serviço de streaming. E eles estão tentando fazer essa estratégia de dividir série no meio. Eles fizeram isso com uma porrada de série.
Não, é que tá, eu não acho errado dividir no meio. Eu acho errado fazer um episódio de 2 horas e meia.
Eu acho uma merda de meio, cara.
É que nem o... Assim, se fosse 2 episódios, tá ligado? Cada um ali com 1 hora e pouco, eu acharia menos pior. Eu sei que mudaria na mesma, eu ia maratonar, né? Mas 2 horas e meia parece que é muito mais puxado.
Sim, mas eu acho que o ideal, na verdade, é fazer episódio semanal, igual The Boys.
Exato.
Concordo. Porque, cara, primeiro, tipo, que eu vi esses 2 episódios correndo, porque eu já tava quase tomando spoiler, cara. Não tem mais condição de você ver, tipo, de você ver uma série numa tacada só, que nem antes.
Sem tempo, irmão.
Sim, daí tipo, sei lá, ainda mais quando se divide no meio, você perde muito interesse. Em Stranger Things eu vi direto, mas por exemplo, Ozark, que é uma série do Netflix também, cara, eu tive vontade de largar. E eu realmente acho que não vou ver a próxima temporada, porque ficou muito chato de ver desse jeito.
Pois é, né, cara, é um modelo assim que não faz muito sentido. Eu gostei realmente do Disco The Boys, né, tipo, lança 3 episódios direto, sim, só pra dar aquele gostinho. Daí depois vai lançando semanalmente.
E olha o hype que eles conseguiram manter, né, por causa que quando que saiu essa temporada e tá até hoje, ó, hoje é dia 3 do 7, e tá até hoje a galera vai falando. Cara, essa propaganda do The Boys que eles fizeram pro Hero Gasm lá, que o episódio, a parte do Hero Gasm, nem é tão incrível assim, eu achei, mas eles fizeram, tipo, eles fizeram uma propaganda daqui até esse episódio, muito grande, cara. E, tipo, eles conseguiram vender o episódio com isso, e eu cheguei lá, assisti o episódio e comprei por outros motivos, sabe? Eu gostei por outros motivos, mas não dá pra tirar esse mérito, que o episódio é muito bom. E eles foram fazendo essa propaganda, trazendo gente até chegar no, tipo, na sexta-feira, pra todo mundo ficar animado pra querer assistir.
Sim, cara, tá tipo 1 mês de hype ali direto, The Boys. Todo mundo falando essa porra.
Daí toda semana você tem um assunto novo pra falar sobre a mesma coisa. Antigamente só tinha Netflix. Pensa na primeira temporada do Stranger Things, cara. Eu vi no primeiro final de semana a primeira temporada. Só que na época, tipo, você tinha bem menos coisa pra você assistir. Só tinha Netflix no Brasil. Daí, tipo, você tinha esse assunto durava mais tempo. Agora, tipo, eles lançam tudo uma vez e só dura o primeiro final de semana o assunto. Depois todo mundo já, tipo, ou toma spoiler ou já tá meio querendo largar. E tem a galera que vem 5 episódios, 5 horas pra ver, eles vêm tudo.
É, tem uns psicopatinha, né?
É, apesar que eu assisti tudo direto essa parte. Ele foi 4 horas assistindo essa bosta. Pô, não aguentei, velho.
Caralho.
tava estourado no final, cara.
Eu vi direto, mas é porque essa temporada tava boa, cara. As outras eu quase desisti. Eu não tinha certeza se eu ia ver essa temporada.
Você não gostou da terceira?
Cara, a terceira é mais ou menos. A segunda é uma bosta.
Ah, a segunda é horrível, isso é indiscutível. Mas a terceira eu gostei até, velho.
Não, a terceira... Não, calma lá, calma, calma. A segunda é... A terceira é a do Billy. A segunda é o quê?
É a da... É a da colegial lá. Como é que é o negócio da colegial lá que a gente falou no último episódio? Ela tentando descobrir os poderes dela e tal.
Cara, eu não lembro o que acontece na segunda.
Então, ela tentando...
Deixa eu jogar no Google,
ela vira meio punk, tá ligado?
Sim, não, é esse é o 3,
não
é?
Não, essa é a segunda.
Deve ser a segunda, que ela volta emo.
Ah, exato. Sim. Exato. É que, assim... Vamos, já que antes de falar dessa última temporada, né? Mas o arco da Eleven e do Mike começa na primeira temporada muito bom. E vai ficando cada vez mais bosta até chegar nessa agora. E nesse último. Só no último episódio agora que teve, que realmente ficou legal, sabe? Um pouco.
Cara, eu acho que podia muito bem ser um corte diretor que cortava eles na edição, cara, porque eles são quase no último da temporada. É tão chato que tá esse arco.
Cara, qualquer arco de casalzinho de Stranger Things eu acho muito chato, velho. Não tem nenhum deles que é bom.
O Lucas e Max funciona, só que é muito sutil, é muito bom, assim. É bem feito, eu acho. Não é, tipo assim, uma coisa que toma. Porém, tipo, Eleven e o Mike, tipo, cara, a gente já viu, eles já estão resolvidos. Não tem por que ficar criando conflito.
Eu acho que tem que criar conflito pra eles terem um pouquinho de ser, tipo, um pouquinho interessante essa história, velho. Porque, rapaz, velho, os dois são muito sem sal.
Esse é o pior arco que tem, velho. Tipo, o Mike... Ele era tão massa na primeira temporada. Não massa, mas ele era tipo um personagem bom na primeira temporada. E Eleven também. Só que agora eles viram, tipo, num qualquer coisa, assim, o romance deles estando meio ruim também. Sabe? Mas tipo, é que... não vai pra frente.
É que nem o Will fala nessa temporada. Não, é o Mike. Na real, acho que um de nós confundiu. O Mike é o namorado da Eleven, né?
Sim.
É que nem o Will fala nessa, agora na quarta temporada. Não, ele é o coração. E realmente, nas primeiras temporadas, ele era o que movia a história. Por causa que ele era o cara que, tipo, tinha esse negócio de proteger os amigos, ajudar as pessoas e botar os amigos enrascados pra enfrentar os problemas. Só que daí, tipo, agora ele tá até fora dos núcleos principais. Ele não tá quase interagindo com nada. E ela, tipo, deixou de ser o grande plot device da série.
O que é uma coisa boa também, né?
Sim, tinha que acabar já. Eu acho que esses dois são personagens... Todo aquele núcleo da que tava... Do Jonathan, do Mike, o Will, aquele cara lá, o maconheiro, que tá com o nome. Essa galera aí podia ter batido o carro explodido, cara, pra tirar da série.
Cara, é sério também, eu acho que nem é tanto culpa do personagem, mas é, tipo, realmente, eles fazem o núcleo e misturam os personagens com outros que não fazem tanta... Não fazem... Né? É, exato, que não tem tanta química, assim. Tipo, eles juntam a... É, o Mike e o Jonathan com a Eleven e o Will. E o Will, cara, tipo, o Mike e o Jonathan, eles dois juntos, cara, parece que eles nunca olharam na cara do outro, parece, né? Você não vê eles dois interagindo.
Mas...
É, exato. E o Mike e o Will é um personagem que não foi, tipo, ele foi bem trabalhado pra ser o que a vítima, sabe? Mas ele não tem uma personalidade.
Não, é realmente, cara, tipo, todas as temporadas, ele só... Ou ele foi pro Upside Down, ou então o Mind Flayer tava, tipo, possuindo ele. Eles não desenvolveram uma personalidade pra ele. Se você perguntar, eu não sei qual é a personalidade dele. Ele só é triste. Cara, às vezes a pessoa, tipo, tá simplesmente conversando uma coisa aleatória. Daí ele vira e fica triste.
Ele vira e começa a chorar, velho.
Não, mas eu acho que nessa última temporada eles estão meio que erguendo pra ele ter alguma relevância aí na próxima, velho.
O arrupinho na nuca, né?
Chega o Demogorgon, dá aquela bodeada na nuca dele, daí...
Pois é, eu senti falta de alguém importante, assim, mesmo, não sei o que é, assim, morrer, tá ligado? Tipo, a Max, ela não morreu, né? Ela ficou no chove não. No mole ali.
Vai chegar nessa parte já ainda? Já,
não, mas é que eu queria falar que...
Mas passa a passa, né?
Não, mas é que eu queria basicamente dizer que eu acho que um deles tinha que ter morrido, velho.
Ah, sim, eu também acho que poderia morrer mais ou menos.
Eu achei bom que teve consequência essa temporada. Mas que as outras temporadas estavam muito sem consequência, tanto que é o problema deu agora, que tá com muito personagem.
Verdade, eu tô olhando aqui ali esse personagem, puta merda, velho.
Antigamente tinha o quê? Tinha o núcleo das crianças, o núcleo do Will, dos adolescentes e dos adultos. Agora tá... Uns dois núcleos a mais que não tá funcionando.
Cara, esse núcleo ali que a gente tava falando, do Mike, da Eleven, dos maconheiros, tá ligado? Esse núcleo ali, tipo, nossa, velho, pra mim tava muito, muito deslocado ali, porque eles não estavam nem na raiz lá do problema, tá ligado? Os caras estavam lá longe.
Tipo, até o... Essa galera aí, até o último episódio que teve, eu achava eles, tipo, eu tava odiando eles. Mas no último episódio eu gostei. Por mais que eu ache que... Tipo, eu gostei do personagem do maconheiro, que eu achei ele engraçado. Mas ele podia muito bem ter sido substituído simplesmente pelo Jonathan, que trabalhava numa pizzaria, sabe? Tipo assim, tira ele e bota o Jonathan.
Eu achei que o maconheiro não morreu, velho.
Pois é. Daí que não chegou perto do caos ainda, né?
É perigo.
Tipo, ele... Cara, é um negócio, né? Que é o que é o maconheiro? O cara, tipo, comprou todo esse rolê de magia e poder psíquico do nada. Ele não tinha visto nada. Sim. Até ele vai aparecer.
É o único jeito de fazer de que seja, tipo, a descrença possa ser usada, né?
Aham.
Uhum. Se bem que eu acho que ele também não tinha muito o que fazer, né, cara? Então, ele só andava com o Jonathan, aparentemente.
Todo mundo que entra nesse rolê tem um contato com um Demogorgon, um Demodog, vê uma magia rolando. Ele não viu nada, ele tava comprando muita ideia deles.
É, até tipo ele vê a Eleva, né, que a Eleva não pode ter provado, e provou até, né, que ela, quando tava no fazendo as duas tremer lá e tal, né.
Mas só assim também, né.
Mas daí ele já tava com os pés dentro da bosta de um jeito que, né...
Porra, ele já tinha invadido o lugar pra pegar sal, já tinha comprado, alugado a cozinha trocando por um beck.
É, e também, tipo, eu vou entrar falando só mal, por causa que, tipo, acho que aqui nesse podcast a gente já notou isso, né? Eu já notei, pelo menos. Que a gente sempre fala muito mal das coisas que a gente gosta. Que eu gostei muito, velho. Eu gosto muito de Stranger Things. Eu acho muito bom mesmo. Eu acho uma das melhores séries que tá tendo hoje em dia.
Mas
e a gente fala mal das coisas que a gente gosta, e é assim mesmo. E eu queria falar do Jonathan.
Eu sou crítico. Que seja melhor.
É, exato. A gente sempre pensa que poderia ter feito melhor, exato, né? Que não... Que, tipo, não é meio o que você quer ver, mas... É, não pode querer agradar o público toda hora, né? Não é essa a ideia. Né?
Eu vi que muita gente no final, por causa que realmente é um final mais corajoso do que os outros.
Sim.
Porque todos os outros acabavam de normal.
É, exato. As coisas precisam ter consequências, né? Mas isso nem é disso que eu queria falar. Eu queria falar do... Já que a gente tá focando nesse núcleo agora, do maconheiro, o Jonathan, a Eleven, o Will e o Mike. Cara, o que aconteceu com o personagem do Jonathan também, né? Por causa que antes, ele era um... Tipo, da primeira temporada até agora, ele era um cara que ele... O pai dele foi embora e tal, né? E eu ledei o pai dele e tal. E ele teve que crescer muito rápido, sabe? Ele teve que, tipo, trabalhar e fazer coisas pra ganhar dinheiro pra poder ajudar a família. Então, tipo, ele meio que teve que virar um adulto mais rápido que os outros crianças ali. Então, ele era um cara... Ele era um cara sóbrio, né? E agora ele voltou a ser criança, virou um maconheiro e... Caralho, porra é essa?
Na primeira temporada, tipo assim, acho que até aparece, sei lá, a mãe dele, tipo assim, debruçada em conta, com um cigarro na mão, e ele chegando tarde porque tava trabalhando, uma coisa assim. É uma parada, tipo, muito crua sobre a vida deles.
Sim, ele era um cara sóbrio, tipo, não sóbrio de não usar droga mesmo, um cara sóbrio de jeito, assim, sabe?
Eu acho que é mais pra fazer, tipo, um paralelo ali, ele com o Steve, velho. Que o Steve, ele, tipo, ele fez o caminho inverso, né? Digamos que o Jonathan, ele evoluiu, né? Ele regrediu. E o Steve, tipo, ele deu uma evoluída, né? Com o personagem, assim. Ele ficou mais importante, enquanto o Jonathan foi ficando mais irrelevante, né?
É o Steve é o melhor personagem que tem, sem dúvida.
Ele tá no top 3, cara. Tipo assim, ele tá muito bom nessa temporada. O ator tá muito bom. E o personagem funciona muito bem dentro daquele núcleo.
É, ele e o Dustin, acho que... Eles são bem, eram bem interessantes, pelo menos na terceira, velho, junto, assim.
Agora, na verdade, a gente já pode pular pro próximo, até pro próximo núcleo, já que nós já estamos falando dos personagens, cada um, né?
Mas eu só queria deixar falar num negócio que você estava falando sobre a qualidade, tipo de coisa, que é sobre que agora eles acertaram muito bem o tom, cara. Porque antes, a primeira temporada, tinha um tom bem mais pé no chão, de certa forma, porém mais terror, mais sombrio. Depois eles foram perdendo esse negócio, ficando um pouco mais abobado. Agora eles voltaram um pouco e acertaram muito bem. Todo o tom, tanto da violência quanto o clima da série.
É, o próprio bicho permitia isso, né? Ele era um negócio mais tipo, mágico, né? Ao invés de ser só um bicho forte ali.
É, na terceira? Agora é a quarta, né? Então na terceira temporada, tipo, era bem gore, assim, o monstro. Tipo, ele era feito de carne explodida e tal, né?
Sim. Basicamente era só uns bichos que, sei lá, eles podiam te matar com uma porrada. Agora é um bicho que te mata, tipo o Fred Krueger, tá ligado? No sonho.
E devagarzinho ainda, né?
Vai te torturando.
O tom, sabe? Tipo assim, aquele lá era um gore, mas era um gore meio abobado. Não, simplesmente a pessoa chegou lá e se desmanchou. Você não vê algo real. Agora que nem no primeiro ataque, eu e o Rodrigo até a gente viu junto pelos primeiros episódios. Cara, é um negócio que quase, tipo assim, te pega de surpresa, porque... A menina levantando, se contorcendo e quebrando os ossos de uma maneira, tipo assim, horrível. Você não esperava isso mais nessa série.
Uhum.
Cadê o Family Friendly, velho?
Por mais que na terceira temporada... Eu reassisti tudo pra assistir a quarta temporada, né? E na terceira temporada você tem umas sensações de que os caras... Por mais que eu soubesse que ninguém ia morrer, tem umas cenas que você fica, caralho, essa pessoa vai morrer, saca? Eles... Isso é uma coisa que o diretor ali tem... Essa construção dessa ansiedade que ele faz em você é uma coisa que o diretor faz bem, né? E a fotografia da série é incrível também.
Nossa, tá muito bonito, cara. Tá tudo muito bonito. Tanto que foi um problema pra mim do núcleo do Hopper. Porque no trailer a gente sabia o que ia acontecer até um certo ponto. Uhum. Então, na primeira parte da temporada, eu tava entediado pra caralho com esse núcleo. Eu queria ver, mas eu tava entediado. Porém, depois que ele... Na segunda parte, que você já não sabe mais o que vai acontecer, cara, eu tava gostando muito dele. Porque eu já tinha tido a briga com o Demogorgon, não sabia mais o que ia acontecer. Eu tava gostando muito do núcleo deles.
Uhum. Realmente, eu também gostei. Só que, tipo, eu acho que viajar pra Rússia é meio pesado, sabe? Tipo, não é pertinho, não leva 2 dias, eu acho.
Cara, do Canadá pra Rússia, acho que dá, hein, velho? Do Canadá, não, do Alasca lá pra Rússia?
É que assim, eles não estão usando um avião comercial, né, Nova? Eles estão usando um teco-teco e um helicóptero.
Um helicóptero, do helicóptero, mas ali deu um salto temporal, velho, deu uns 2 dias.
Eles estariam em parte da viagem.
Não, assim, ser na Rússia, eu não sei, velho, não tenho uma opinião formada sobre isso. É que porque, tipo, ele foi capturado, né, pelos russos e levado pra lá.
Uhum.
Só que eu não entendi a viabilidade de não, tipo, de levar ele pra lá, tá ligado? É só ter matado o Hopper, faria mais sentido.
É verdade. Que tipo, que utilidade que ele ia ter pros caras, né?
Sim, ele foi virar um prisioneiro lá, mas puta, os caras já tem bastante prisioneiro lá, por que levar mais um?
Porque no final da terceira, eles ainda, né, tipo, né, União Soviética, né, arranjar gente pra você matar é a coisa mais fácil que você tem, né?
Tem motivo de sobra.
Exato, o cara, sei lá, pensou errado, vou matar ele, foda-se.
Mas... E o outro jeito capitalista já morreu.
Exato. O cara acumulou 2 meio pão ali, velho. Ah, não. Mas, tipo, na terceira temporada, eles mandam assim, né? Então ele tá preso e tal, chegam os soldados russos e dizem: vamos pegar esse aqui, não, americanize, não sei o que lá. E pega um outro cara e leva um pra matar, pro Demogorgon matar. Logo, eles estavam guardando o cara pra alguma coisa, né? Tipo, não vou matar esse cara agora, por causa que ele pode ser o último futuro. E daí, ele tenta fugir e eles pensam, não, foda-se, vou matar ele então. Sabe? Tipo, qual que é a utilidade dele?
Mas é que você tem que pensar também que o cara saiu de dentro do portal, né? Então, tipo, tem uma influência, eu acho, nisso, pra quanto você quer matar o cara. Não, vamos descobrir qual é desse cara.
Não, vamos deixar ele preso num gulag. Foda-se.
Pois é.
Cara, eu acho que faria sentido se ele estivesse lá naquele laboratório lá, tipo, sendo estudado pra ver alguma coisa que deve ter acontecido com ele. Era um prisioneiro, velho. O cara tava lá arrumando o trilho de trem, velho.
Pois é, muito empenho pra pouca, né?
É pouco benefício.
E ainda que, tipo, explodiu lá e chegou em geral, tipo, apenas depois que explodiu, chegou o exército inteiro, né? Mesmo assim, os russos conseguiram escapar ali, né, por alguma saída, sei lá, uma saída secreta, alguma coisa assim, sei lá. Tipo, os caras conseguiram dar a volta ainda no exército inteiro chegando, né?
Pois é, velho, eu não sei, eu não lembro tanto, assim, da terceira temporada pra lembrar o que que tava acontecendo nessa parte. Mas, assim, falando do arco da Rússia, eu acho que a gente poderia falar do russo ali, velho. Vocês gostaram do
Yuri?
Não lembrava o nome dele.
Tem dois, tem cara. O Yuri e tem o guarda, que eu não sei o nome também.
Então, o guarda. Assim, eu achei o guarda um personagem interessante, né? Tipo, ele foi o ponto ali que fez sentido, né? Ligar o arco dos outros adultos com o Hopper.
Uhum. Tipo, só que depois de um tempo ali pro final ali da temporada ali mesmo, eu achei meio estranho ele ainda tá querendo ajudar o Hopper, sabe?
Mas é porque você também não pode ficar por lá, né? Eu queria saber onde é que ele tá agora. Porque, tipo, ele não tava em Hawkins, ele deve estar preso numa prisão americana nessa altura do campeonato.
Então, tipo assim, o cara diz assim, você vai ter que nos buscar e tal pra gente ir pra América. Daí ele falou, beleza, eu vou levar esses caras aqui, que eles vão ser meu passaporte pra poder ficar lá, né? Imagina, então.
Mas ele tinha família lá na Rússia também.
Nossa, ele deixou a família pra trás?
Então, eu acho que ele só ficou na Rússia, velho.
Mas daí ele não precisava ter subido naquele helicóptero e nem ter ajudado ninguém, né? Tipo, eu já tô fora, foda-se, vou me esconder.
Será que não foi na broderagem? Esse cara é muito tempo preso, velho. Viraram brother.
Entendi.
Se bem que, tipo, cara, você tá numa prisão russa de alta confidencialidade ali. Se aquela galera morreu, talvez não tenha muita informação do que tava acontecendo lá. Então talvez ele tenha uma vida ainda.
É, na verdade, é bem coisa de comunista você não espalhar as coisas erradas que você faz, né?
Chernobyl tá aí pra provar.
Exato. Então, tipo assim, eles vão torturar todo um monte de gente dizendo que ninguém fugiu, essas pessoas digam que ninguém fugiu da prisão e essa prisão nunca foi destruída. Ou nunca existiu essa prisão.
Nunca existiu, velho. Nunca existiu essa prisão.
Porque nessa época eu acho que já não tinha mais esse tipo de prisão oficialmente.
É, anos 80, né? Não devia.
Ele tá torturando o cara dizendo assim, nossa, não, eu era carcereiro dele. Não, você não era não, você era faxineiro numa biblioteca. Ele começa, entendeu?
O partido disse que você era faxineiro.
Exato.
Tá certo.
Não, o negócio que era só um detalhe muito tosco que eu falei com o Rodrigo mais cedo. Que na cena que o Hopper vai com uma espada pra cima do Demogorgon, por algum motivo do caralho, um russo pensou, o que, é que a gente vai dar pra esses caras? Eu vou dar literalmente a espada do Conan pra eles lutarem com o Demogorgon.
Cara, era exatamente isso que eu ia, tipo, isso que eu ia falar, velho. Da onde que ele tirou a porra daquela espada, velho? Eu fiquei pensando na hora, velho.
Não, era das armas que eles tinham lá pra brigar com o Demogorgon e alimentar ele.
Não, tá ligado? Tipo, coincidentemente, uma espada, uma fodendo espada extremamente afiada, né? Pra conseguir cortar a cabeça de um bicho que não leva tiro, tá ligado? Ali jogada no chão, velho. De boa.
Não, mas é por causa que a espada, eu tô falando, tipo assim, ela é literalmente a espada do Conan. É a espada do filme. Os caras pensaram, o que a gente vai dar? Eles não vão na loja de ferramenta lá, só comprar um pá e um machado pra dar pros caras. Ele foi
um
lá
facão,
e pensou,
né?
Do Conan.
É, essa cena até que é tipo, eu achei legal, mas eles estavam querendo fazer ali como se fosse mais massa do que tava realmente sendo, né?
Erguendo um pouco a bola da cena.
É, eu acho que sim, tipo, eu tava olhando e dizendo, nossa, isso aí é legal. Mas não é tão foda assim, tipo, é meio nada a ver, sabe? Por causa que os bichos, eles são foda, eles não são tão fáceis.
Então, isso que eu falei.
Por mais que ele foi queimado e tal, ele foi fragilizado. Mas mesmo assim, né, sei lá.
Se depois, tipo assim, de queimar a pele dele, tipo, era só a pele que não era forte, que era forte pra caralho, sabe? E por dentro, tipo, a segunda camada de pele já é meio bem fraca, ele podia cortar.
Ah, mas o bicho tomou tiro depois, velho. Lembra que ele deu uns tiros de AK ali em cima dele? Não deu nada. Cara, aquela cena ali só foi porque alguém tava afim de fazer, velho.
É.
Assim, já não faz nenhum sentido.
Eles pensaram assim, nossa, a gente pôs esse filho da puta na Rússia, agora nós vamos ter que usar essa porra. E daí eles vão estar lá na Rússia, e como é que eles vão ajudar a porra do grupo se eles estão na porra da Rússia? E daí eles inventaram lá que tinha os outros bichos pra eles poderem ajudar, senão...
É a mente colmeia, cara.
Sim.
Mas um negócio que eu achei legal, cara, é que daí, tipo, quando eles começam a discutir, eles veem que, tipo, as crianças já estão metidas nessa porra, ou do Hopper só manda, cara, então a gente tem que ir lá pra dar uma ajuda pras crianças. Tipo assim, ele não tá se importando, não temos que impedir as crianças. Não, ele sabe que essas crianças são foda pra caralho já.
Mas
tipo,
também como é que ele impedir, né, velho? O filho da puta na Rússia, velho.
Pô, ele conseguiu fazer uma ligação ali, tinha uns gente da CIA, sabe? Não, mas sabe, tipo assim, eu achei legal que eles já têm, tipo assim, ah não, essas crianças sabem lidar com esse tipo de bosta. Só temos que ir lá dar uma porra.
Os que eram do grupo adolescente da primeira temporada, sim, né? Que é o Steve, o John... O Jonathan não, né? Mas o Steve... Os mais velhos ali. Mas os que eram criancinha, tá faltando ali se impor um pouco, né? Eles estão bem bosta ainda, né?
É, pois é, o arco dos adolescentes tá muito melhor, velho. Tipo, o núcleo deles.
Sim. Tipo, faltou ali o outro piazão lá, que não tem dente, o Dustin... Saber fazer alguma coisa, faltou ali, né, um traquejo ali, tipo, esses caras saber dar uma porrada e tal.
Mas o do Dustin foi legal, velho, ele lá com o Ed, lá, pô, brigando com os bichos.
Sim, mas ele não é bom de briga, entendeu?
Mas foi legal, velho.
Não, foi legal, foi muito massa. Nossa, essa cena do tocando Master of Puppets do Metallica foi muito foda, cara.
Cara, essa daí foi muito foda.
Boa, mano.
O Ed é um ótimo personagem, cara. Nossa senhora.
Mas é que um negócio que faltou nessa temporada. Tipo assim, toda temporada eles só confiam que o negócio acabou, sabe? Nenhum deles, tipo, ficou traumatizado e pensou, não, eu vou aprender a lutar, eu vou começar a preparar uns planos, protocolo aqui, eu vou ter umas lanças já prontas em casa, sabe?
Mas que sempre parece que acabou de vez, né, velho?
Uhum. É, mas... porra, já é a quarta vez que você tá nesse rolê, né?
Não, mas tipo,
você fazer um Muay Thai, fazer um boxe...
É, vai dar muito certo, né? Lutar um Muay Thai ali com o bicho.
Cara... Mas, tipo, você vai poder ter movimentação, você vai ter preparo físico. Cara, que preparo físico que o Dustin tem, velho?
Ah, mas eles eram crianças, velho, lá no terceiro. Agora é tão adolescente, agora você tem desculpa pra eles ficarem precisando fazer alguma coisa.
Mas esse é um negócio que eu acho que o Lucas podia funcionar muito bem na próxima temporada pra isso. Sim. Tipo assim, ele tá traumatizado e querendo, tipo, fazer um estrago, sabe? Daí, tipo, aos poucos você introduzindo isso, ou não? Introduz ele treinando, sei lá, um boxe, fazendo wrestling na escola. Daí quando vê, tipo, ele sempre tá meio isoladão e você vê ele tá treinando.
Cara, eu acho que vai rolar, velho.
Sim.
Ele, eu acho que rola.
igual quando ele resolveu se preparar sozinho na primeira temporada. Que ele coloca a bandaninha, vai, pega o estilingue e vou invadir esse lugar aí, isso aí, velho.
É, tipo, é que tem alguns personagens que isso funcionaria. Tipo, o Lucas funcionaria. O Dustin não, pô. O Dustin tem que ser o bobão engraçado.
Mas que o Dustin seja um ótimo personagem, mas eles... Caralho, velho, como é que pode, velho?
Dustin é o melhor, cara.
E agora o Lucas, ele vai ter um resolve, né, cara? Um 357 do tamanho de uma bengala. E ele é Ranger, né, teoricamente. Ele é dos caras que atiram. Igual o Hopper, igual a Nancy.
Agora sim. Esse é um conceito que eu acho muito bom, cara, que na primeira temporada é muito bem utilizado e depois eles dão uma esquecidinha, mas é muito bem feito. Que a maioria dos personagens, eles são classes de RPG. E eles sabem utilizar mais ou menos esse conceito. Tipo, que nem o Will, eles falam do Will, ele ser um cara que manda a galera pra frente. Porque ele é um paladino, ele tem essa retidão moral, ele tem essa parada do paladino, de ajudar os amigos. Pô, e todos eles seguem os arcos.
Mandar a galera pra frente é coisa do bardo, né? Como é que é? Que eles falam de... Não sei aquela bardica lá, como é que diz que ele...
Inspiração.
É, exato, inspiração. Mas tudo bem, eu concordo com você. E, cara, por exemplo, também você vê essas coisas de RPG, que pelo menos pra mim, né, pareceu. Que você vê o Steve. O Steve vai brigar na mão, cara, ele apanha, velho. Ele apanhou do Jonathan, ele apanhou do Billy. Se ele vai brigar na mão, ele apanha. Mas se você bota uma coisa na mão dele, ele dá um pau na pessoa. Tipo, ele bateu num soldado russo. Tipo, ele quando ele tá apanhando. E daí quando ele pega um telefone, uma coisa assim, e dá na cabeça do cara, ele ganha. Tipo, ele precisa tá carregando alguma coisa, sabe? Tanto que ele na primeira temporada, ele dá porrada no Demogorgon. Tipo, ele dá duas pauladas com o bastão de beisebol, desvia e dá mais duas... E daí, acho que daí ele apanha.
E dá uma rodadinha no bastão ainda, né?
E dá uma rodadinha.
Cara, isso é um negócio que não fala, entrando na série. Mas é que a galera devia dar uma moral pra caralho pra ele. Por causa, tipo assim, cara... Ele pegou e peitou o Demogorgon, que era o maior perigo até aquele momento. Coisa que ninguém tinha feito até, sabe? Ninguém tinha feito aquilo. E ele foi e fez, e, tipo, caiu de paraquedas, o negócio com a tampa do Azepal e foi. A galera devia ter muito mais respeito por ele.
O cara é foda.
Não, mas eu acho que eles até têm um respeito ali por ele, velho. Você viu o cara falar, quem que é o herói da história? Era o Steve, velho.
É.
Sim, mas é porque ele é o único que tem coragem de continuar indo pra frente, né?
E percebeu que ele só usa arma branca, né, também?
Sim.
Ele não vai com uma 12. Nessa a última Nancy ele tava com machadão.
É, exato, porque não seria a classe dele, entendeu? Tipo, a Nancy... A classe é da Nancy. É, exato, ele é um bárbaro. E a Nancy é uma arqueira, né? Uma rogue.
Uma ranger.
Ranger, é, exato. Igual o Hopper é, por causa que o foco do Hopper não é soco. Ele é um personagem de nível alto, entendeu? Por isso que ele vai bem no soco. Mas ele é um...
De tudo ali.
Exato, ele é um rogue. Ele ainda é cara do tiro. E assim como o Lucas do grupo dele, ele é o cara do tiro, sabe? Que ele usava o arco e flecha. Depois ele tem a ideia de usar os fogos de artifício pra jogar no, naquela bicho e... de carne. Nossa, lá.
Ou que nem a cena que o Dustin, ele vai... Ele descobre que ele tava criando um Demodog lá, o D'Artagnan. Daí ele coloca, tipo, uma arma, todos os negócios de rock, pega um pedaço de pau pra ir pra cima do bicho. Mas ele apanha ainda, ele sai correndo, por causa que ele é um level muito baixo pra estar enfrentando esse tipo de coisa. Ele não tem experiência ainda pra poder brigar. E ele chama o Steven, que o Steven ele já é mais... Já manja mais o assunto.
Muito foda essa coisa também.
Cara, esses dois são a melhor coisa da segunda temporada. São o que manteve a segunda temporada pra mim.
Sim.
Porque funciona muito bem a relação deles.
A melhor coisa que eles fizeram foi separar o Dustin do Mike.
Sim.
Nunca mais foram vistos juntos, sabe? Tipo, eles nunca estão juntos. Eles nem devem ser mais amigos, na verdade. Por causa que eles nunca estão juntos.
Não, eles estavam jogando RPG lá no começo, lembra? Das temporadas.
Eles estavam no Hellfire. Mas, cara, são duas lideranças diferentes, tá ligado? Se os dois estivessem juntos, eles iam tretar na liderança.
Isso é verdade. Não, pois é, esse negócio ali do grupo do RPG é um negócio engraçado, velho. Que lá na terceira temporada, lembra? Coitado do Will, só queria jogar um RPGzinho. Tava triste, ninguém queria jogar com ele. Daí o filho da puta foi embora e os caras entram num grupo de RPG, velho.
Pode crer, né? Verdade.
Chato pra caralho, né? Tipo, todos os amigos deles estavam contra o rolê ali, estavam dando uma baixada. Os moleques querendo, tipo, pô, vou perder minha namorada. E ele, não, vamos jogar RPG.
É, ele tava forçando a barra ali um pouquinho, né?
Não, outra coisa que forçou a barra foi no primeiro episódio, velho. O Lucas lá ia ter o jogo de basquete, a final. E os filhos da puta ia ter o final do RPG. Daí eles queriam que ele cancelasse o jogo de basquete pra jogar RPG, velho.
Exato.
É um é outro.
Cara, a gente não pode cancelar nosso jogo, nem você ou o teu. Cada um vai no seu e depois a gente conversa, cara. Pra quem vai ficar de birrinha, velho? E depois do jogo, você acha que os outros do grupo dele iam pra festa do loirinho psicopata lá, velho? Não iam nem a pau, velho.
Não, mas tá ligado, os caras querendo levar o mesmo nível de importância, cara. Eu achei isso meio sacanagem com o amigo deles.
Assim, não, o jogo de RPG foi, tipo, né? Assim...
Dá pra fazer qualquer outro momento, cara.
só ele falar assim pro... É claro que eles não tinham... O Ed não sabia se ele era do... Tipo, se ele ia ajudar ou ia atrapalhar ainda, né? Mas... E tava tudo dando a entender que ele ia atrapalhar. Mas se eles dissessem assim, nós dois não vamos, e nem... Quer dizer, nós três não vamos, e vai ser só vocês três, faltando os outros três do grupo. Então, bora, vocês vão ter que cancelar. É, exato, vocês vão ter que cancelar, não tem o que fazer. Tipo, a gente não vai, não tem o que fazer. Você, a gente não vai, e você não pode fazer sem a gente. Fechou. Faltou alguém botar o pé ali, né? Tipo, alguém ser corajoso.
Mas é um negócio dele ser muito impressionável, né? E a personalidade do Ed é justamente do cara que ele... Ele tem medo, mas ele tem que se forçar pra ser muito extrovertido pra funcionar.
Sim.
Sabe, tipo, ele se forçou a ser isso pra poder sobreviver dentro daquele ambiente.
É, exato. E, se... e assim que dão, dizem, né? Ah, a gente não vai poder ir pra poder ver um jogo de basquete, o Ed nunca ia, tipo, né? Tipo, você deu motivo pro cara não querer, né?
Assim, pô, tem que almoçar ali com a minha mãe, velho. Eu não posso.
É. Tem que visitar minha avó. Minha avó tá doente.
Você vai se fuder, velho. Vamos jogar a semana que vem essa porra, velho.
Exato.
Mas o personagem do Ed, cara, é um personagem muito bom.
É, muito
eu
bom.
Eu amei esse personagem. Na primeira cena que eu vi, eu pensei, caralho, esse maluco vai ser chato pra caralho. Mas
eu
depois...
pensei também. Pô, eu pensei assim, eu pensei, cara, esse cara vai aparecer na história. Ele vai, tipo, ser ativo, mas ele só vai incomodar, sabe? Tipo, sabe aquela pessoa que não sabe o que tá acontecendo, mas fica enchendo o saco? E, tipo assim, ele não é necessariamente ruim, eu pensei. Mas ele vai incomodar pra caralho. E daí depois ele dá uma volta e ele fica muito massa naquela cena da, com a Christie ali, né? Que, com a menina que morre lá.
Sim. Essa cena é muito boa, cara. Porque funciona muito bem pra introduzir os dois personagens, tipo, numa personalidade deles. Porque a Christie, a gente já vê ela tendo uma crise. Então a gente não teria pra, mais ou menos qual a personalidade dela. Agora essa interação com ele funciona muito bem pra mostrar um pouco dos dois. Já no primeiro episódio... Pra poder já começar a treta, por causa que essa é a melhor qualidade dessa temporada. Eles não demoram tanto pra começar a aventura. Porque as outras temporadas demoram pra caralho. E às vezes fica meio chato até. Dessa vez não, morreu alguém estranho, eles já estão lá, porra. Tem alguma coisa da Upside Down aí, vamos já investigar.
Sim.
É, o bom é que ali deu, tipo, mostrou que eles tinham essa experiência, né, dessas outras três temporadas. Sim. Não foi só meter a louca ali.
Eles, a Max já viu, gente, piscou luz, já sabemos.
Deu ruim.
Esse foco na Max foi muito bom, cara. Isso é uma coisa que, exatamente, que eu diria que eles não... Eles, o escritor, o cara que faz isso daí, a história, ele não tem que dar o que eu quero. Ele tem o que eu tô pedindo, ele tem que dar o que eu preciso, sabe? E foi o que ele fez, velho. Tipo, eu não sabia que eu queria esse negócio da Max. Ele chegou lá, o Vecna falando lá, Max, e tal, o cara chega... Foi muito foda, sabe? Tipo, muito bem feito. Eu não... Não era o que eu sabia que eu queria, sabe?
Cara, a Max pra mim era um personagem meio, tipo, periférica, sabe? Eu não me importava muito com ela. Mas ela teve uma melhora nessa temporada de uma maneira que, tipo, ela era pra mim uma das principais já. Uhum. Tipo, eu não sei como é que ia seguir a série ali. Eu realmente fiquei, tipo, eu tava com medo de acontecer alguma coisa com ela.
Tanto que, porra, dá dó, né, no final. Eu fiquei com dó. Ah. Assim, ela quebrando lá os braços, que... as pernas, eu fiquei, nossa, nem fudendo.
É só por isso.
Exatamente. Ela vai levitando e daí, tipo, ela quebra um braço e fica, não, beleza, dá pra salvar aí, não, um braço dá pra salvar. E ela quebra uma perna e você fica, nossa senhora, tá ficando foda, mas ela não vai morrer, só um braço e perna quebrado, tudo bem. E daí quebra outro braço e você fica, fudeu, né, ela vai morrer. E daí ela começa a sangrar pelo olho. E daí dá certo, né, meu Deus, ela cai no chão e morta praticamente.
Cara, quando você vê ela com o olho branco ali, cega, e ela começa a falar, tipo, não sinto nada, não vejo nada, você pensa, sim, caralho, não tem essa coragem, mano. Você manter isso aí pras próximas temporadas, cara... Tipo, ela paralítica e cega, ia ser, vai ser muito corajoso, vai ser realmente um roteiro muito bom.
Paralítica ela não vai ficar, mas se manter ela cega, ou tipo... É que assim, manter ela sendo um... por máquina só, né, é foda. Tipo, dá pra fazer uma cena triste aí na próxima temporada, mas...
Ela serviria como motivação, cara.
Sim. Eu tô dizendo que, tipo, se ela só continuar estando no hospital, assim, em coma, vai ser um pouco mais pai, assim, talvez, né? Era melhor ter matado ela lá.
Exato, era melhor ter matado.
Mas eu acho que pode. Eu não sei até onde vai ficar isso, cara. Mas, tipo assim, daria pra fazer um monte de coisa. Você poderia, tipo, ela voltar à consciência, por exemplo, e ela não vê, que nem a gente falou, o Lucas, tipo, ele se preparando pro que vai acontecer. Uhum. Tipo, sabe? Ela não vê as marcas na mão dele, não vê que ele tá ficando cada vez mais, tipo, seco e mais forte, indo pra, tipo, meio machucado até por causa do treinamento. Ou até mesmo poderia simplesmente ser, tipo. Não, já vai ter que desligar os aparelhos. E daí, tipo, isso destrói todo mundo já no começo da temporada.
Caralho, isso é foda, realmente.
Ou eles podem inventar um negócio dela voltar a ser útil de alguma maneira, tá ligado? Tipo, sei lá, ela voltar a andar e tal, só que ela, sei lá, ela não ficou cega, tá ligado? Mas ela vê o mundo invertido ao invés do mundo certo, tá ligado?
É, tipo, é que isso foi muito... É, ela ser revivida pela pela Eleven...
Pela Jane.
Pela Jane. Ainda foi muito Matrix, né, cara? Que chega e bota a mão dentro do coração dela e faz o coração pulsar de volta.
É igual o Bebê Yoda. Também.
Igual o Neo fez com a Trinity, eu acho.
E daí depois, do amor.
É, exato. Daí depois ele volta. Também, ele para de enxergar o mundo normalmente, mas ele enxerga o mundo como código. Daí você então, tá dizendo isso, né? Você tá dizendo ela voltar, tipo, deixando de ser cega, mas...
Imagina ela vendo sendo um mundo cega, mas
enxergando um mundo diferente, né?
Tipo, sei lá, ela tá ali no mundo normal, mas ela tá enxergando o que tá acontecendo no mundo invertido.
Cara, isso. Talvez até mesmo, tipo, eles usem ela como um recurso, como se fosse, sei lá, uma ponte pra o mundo invertido de alguma forma, sabe? Uma forma de comunicação com esse lugar.
Então, isso é top, até.
Só que, tipo, eu acho que tem que ser uma coisa triste, eu acho que você não pode voltar atrás com isso.
Então, ela não conseguiria ver as pessoas normal, tá ligado? Viria só outro lado.
É, tipo, mas eu acho que, tipo, assim, você não pode ficar voltando atrás com tudo que acontece na série, porque senão você vai perder todas as consequências. O Hopper tinha morrido, só que não.
É, pois sabe? É, tipo... por isso que eu achava melhor se ela tivesse morrido, infelizmente, né?
É, eu também acharia melhor. Assim, ou morre ou vive. Meio termo não tem essa, né, velho? Não tem como agradar os dois mundos.
Mas ela ficou nesse no melhor núcleo da série. Tava um núcleo bem grande até. Tinha muita gente nesse rolê. Mas que funcionou muito bem. Todo mundo que tá ao redor do Dustin fica bem.
Fica.
Esse é o fato dessa série.
Verdade.
Todo mundo, ele conversa. Até mesmo, sei lá, umas pessoas que é meio aleatórias. Tipo a Nancy. Toda vez que eles estão conversando ali, tipo, funciona muito bem.
Exato, por causa que o Dustin é um personagem que você sabe que ele não vai ter vergonha de falar com ninguém, né, velho?
Uhum.
Tipo, vamos dizer, o Lucas, quando as criancinhas falar com a Nancy, elas iriam ficar, quando, na primeira temporada, por exemplo, né? Elas iriam ficar, tipo, não sabe falar e tal, mas o Dustin ia lá e ia falar e foda-se, saca? Tipo, meio talvez envergonhado, mas ele provavelmente ia falar uma bosta, mas ele ia tentar, saca?
E ele, tipo assim, é o mais novo, é o dos mais novos do grupo, e ele é o líder, cara. Ele, tipo, não tá lá de brincadeira. Não, não. Ele tá dando ordem, dando ideia e investigando igual todo mundo.
É, líder eu achei que você foi pesar nessa. Pra mim, o líder é muito Steve, velho. E, tipo, o Steve é a palavra final ali.
Cara, na verdade, a palavra final acho que é da Nancy, velho. A Nancy que tá mandando em geral.
É verdade,
cara, é o Dustin que chega lá e começa a dar ordem. A gente vai investigar desse jeito ali naquela locadora. Eu acho que o Steve, tipo assim, ele é mais pra campo, sabe?
Sim, mas então, o cara, pra mim, tipo, se fosse um grupo de heist... O Dustin era o cara do TI, entendeu? É o cara da internet, ele que hackeia as coisas e pá.
Eu acho que ele é o planejamento fundamental do negócio, por causa que ele é o que une a galera ali. Eu não vejo ele grupinho se formar assim, o Dustin.
É o Dustin que é o coração do grupo, cara, que porra é essa?
Não, realmente, ele, daquele grupo ele é o coração. Mas ele não é o cérebro.
É, exato. Não, mas assim...
Pô, daí o Steve é o cérebro, caralho?
Não, eu digo que ele é inteligente, ele une a galera, mas não é ele que dá a palavra final, entendeu?
É, tá, mas é que nem, tipo, nas outras temporadas, que nem ele... O planejamento era muito mais dele, né, no núcleo dele, do que dos outros até. Até mesmo que eu acho que tem a parte que o Steve tá desacordado, eles levam ele pra ação do mesmo jeito. Porque simplesmente, ó, a gente precisa ter esse cara junto com a gente e a gente precisa seguir o plano. E a gente tem que formar um plano sem ele ainda.
Cara, que eu acho que desse grupo ali, quem é o que faz o plano é muito equilibrado, velho. Porque, tipo, esse, por exemplo, o plano final, tecnicamente, era da Max, né, velho? A ideia foi dela. Aí eu só isso que você...
Ah, não, realmente, é verdade. Ela deu a ideia, a base do plano ali, né? Que ela falou que ela seria isso, não é verdade?
Daí, tipo, sei lá, Nancy, vamos buscar arma. Deu Steve, verdade, vamos lá, porra. Deu Dustin, a gente tem que pegar mais outra coisa ali, tá ligado? Cada um dá a sua ideia, velho. Acho que é muito equilibrado nessa parte.
Eu diria que seria um trio que é os que tem mais voz desse grupo. Que seria, tipo, o Steve, por causa da posição dele ser o cara da frente, tipo, linha de frente. O Dustin, por ele ser esse cara que ele une a galera e ele ser muito mais do... Ele sempre tá mais pra frente na investigação do que os outros. E a Nancy, por causa dela ser mais inteligente em relação aos outros também.
E mais responsável,
tá
até.
Exato. Ela é, tipo, adulta já, né? Ela tá quase no nível dos adultos. É que a gente não consegue entender em que nível da vida esses filhos da puta estão, né?
Eu acho que eles são terceirão, velho. Terceirão.
Mas por que que o Steven e a Robin não estão estudando?
Porque eles não fizeram ensino médio, né? Exato. O Steven e a Robin não fazem ensino médio?
Porra. Eles não eram da mesma idade?
Mas acho que todo mundo tá, tipo, ali... Mas eu não sei, não chegou a mostrar eles na escola, tá ligado? Foi muito rápido.
Eu não sei, cara, parecia que o vagabundo não tava fazendo nada. Parecia que a Robin, na real, só ia pra banda. Não parecia nem que ela ia pra aula.
É, exato.
Anos 80, pô.
A Robin, se pá, é mais nova, né? É, também.
Não é obrigatório.
A Robin, se pá, que é mais nova, né?
Talvez seja. Não lembro dela, dessa conversa com ela na terceira temporada. Mas, tipo, ficou muito estranho, por causa que o Jonathan tá esperando o cara da faculdade. A Nancy também, só que, tipo, ela tá muito inteirada nos negócios da escola.
Exato, ela trabalha no jornal da escola, né? Tipo, ela é a chefe do jornal da escola, um negócio assim.
Que dá um word do caralho, né? Antes ela trabalhava no jornal real.
É, exato, ela era, tipo, trabalhava de verdade, só que ela era, como... De verdade não, ela é estagiária, né? E o Jonathan trabalhava de verdade, né? Ele era fotógrafo.
Sim. Caraca, esse então, maluco se perdeu muito, né?
Ela tava fazendo um estágio em uma empresa, daí agora ela tá fazendo um estágio obrigatório, entendeu? Ela teve que largar outro estágio.
Só que ela não faz faculdade pra ter estágio obrigatório, né?
É ensino médio americano, cara. Não, você não sabe o que você tá falando.
É verdade. Faz sentido. Mas e todo esse tempo os filhos da puta dirigem e vão pra escola, né, velho? Como é que pode?
É, pode... Cara, esse 16 anos você é muito burro pra estar dirigindo, cara.
Sim.
É verdade. Com 18 já é burro, velho. Acho que eu tinha que ser a partir dos 20, assim. Só pode dirigir a partir dos 20. Senão você não tem capacidade mental pra isso.
Eu acho que não podia sair na rua pra ter uns 16, 17.
É, tinha que ficar preso.
Só enche o saco.
Assim, dentro de casa, fazendo EAD, velho.
Adolescente na rua é uma coisa muito chata, cara. Faz muito barulho.
Verdade.
Grupinho do adolescente é uma merda, porque ele se mexe em uma velocidade desgraçada e só faz barulho.
Que comentário, tipo, um comentário se muito mexe. Velho, né, mano? Ele se mexe muito rápido.
Eu não consigo acompanhar.
Estamos conversando. É pior que venha. Eu só quero passar aqui, cara. E eles estão, tipo assim, eles param no meio do caminho.
Se mexe muito rápido, é foda.
É, isso é real. Uma coisa que o adolescente gosta de fazer é ficar parado no corredor, velho. Pra atrapalhar a passagem. É.
Você tá na escola, o desgraçado, ele pega, ele sai da escola e para na porta.
Exato.
Bom, mas faltou a gente falar de uma coisa, velho. O vilão.
É. Não, não, tem um monte de coisa que a gente não falou ainda, cara. A gente não falou da Erika. A gente não falou que eles eram a Suzy, cara. Essa parte é uma bosta, velho.
Ah, caguei, velho. Eu não quero falar sobre isso.
A Erika funcionou melhor do que na terceira temporada, eu achei.
É, eu odiava ela, agora eu gosto.
Sim, agora ela tá ok, tipo, ela tá... Eu não entendi se ela tava realmente jogando RPG com a galera, mas ela ficou uma personagem, tipo, interessante.
Sim.
Ela tá funcionando, sabe? Ela viu o que que tava acontecendo, ela entrou de uma maneira natural na trama.
Aquele, you can't spell America without Erika. Eu fiquei, tomando cu.
Eu só achei engraçado ela na loja de arma, lá comprando, tipo, um monte de bagulho, tá ligado? Tipo, um carrinho de compra.
Uhum. Ah, já, a gente não falou do loirinho lá, velho, do psicopatinha.
Cara, esse núcleo eu achei que... Essa galera eu achei que funcionava muito bem na primeira parte. Na segunda eu já não tava importando tanto, porque virou um problema muito pequeno.
Uhum, que eles não estavam fazendo muita investigação, né, também.
Sim.
Tipo, no começo você tinha a sensação de que eles vão chegar, eles estão vindo, e daí eles não vêm. E daí no último episódio você não se importa pra eles e do nada eles aparecem.
Uhum. É, pior que eles surgiram muito do nada naquela cena, velho. Tipo, ah, um cara viu ali e contou. Mas sim, por pura sorte, não foi porque ele tava procurando.
Sim.
Mas eu achei, tipo, interessante esse recurso, porque se você parar pra pensar, ele não é nem um cara mal. Ele só é, tipo, dentro dos parâmetros
não, ele é mal,
que ele tá, faz sentido. Por causa
não,
que, tipo, ele reconhece
mal,
que ele é uma ameaça, entendeu?
É, ele é um cara mal informado, né, vocês dizem, né?
Sim, ele só é, tipo... Ele não é, tipo, uma pessoa maldosa. Na cabeça dele, ele tá fazendo uma coisa certa. Ele é,
mano,
tipo...
Não. A gente já vai entrar naquela discussão de volta, velho. Todo mundo é o herói da própria história, velho. Mas não quer dizer que você esteja certo.
É isso aí.
Ah, mas que, por exemplo, o Vecna, ele é realmente mal. Ele tá querendo foder tudo, não, né? Aquele cara...
Ele é com sentido.
O que o Gustavo tá tentando dizer é, tipo assim, se ele realmente acreditasse na história de verdade, ele estaria ajudando, né?
Sim. Ele não ia estar, tá, tipo, querendo foder eles. Não, se eles... Se alguém realmente explicasse pra ele tivesse uma prova, ele ia estar lá no primeirão ali, descendo no Upside Down pra dar porrada no Vecna.
Sim. Ah, e ainda que o Lucas perdeu, deu muito mole, né, velho? Quando a Max tava no transe e ele aparece, ele diz assim, você tem que tirar ela desse transe e tal. O Lucas devia ter ajoelhado e começado a rezar, sabe? E diz assim, cara, me dá a mão, velho. Vamos rezar junto, não sei o que lá, sabe? Tipo, uma coisa assim, que ele é religiosão. Isso ia dar muito certo. Puxa um terço, começa a andar uma Ave Maria ali, velho. E o cara fica de joelho, começa a rezar e traz, puxa o coisa de música pra pertinho, né? Pra poder ficar, né, com essa garantia. Dá a mão pro cara e começa a rezar, tipo, chorar, sei lá, velho. E vai, sabe? Tipo, o cara ia muito cair nessa.
Ia rolar um dado ali pra ver se o cara ia comprar.
Persuasão.
É, eu acho que ele comprava.
Mano, mas eu não sei, velho. Pra mim, se o Lourinho ali morreu bonito ainda, velho. Morreu partido no meio.
Mas do nada também, né? Você nem esperava. Mas do nada ele, tipo, ele parte no meio e foda-se. Tipo, caguei.
Filha da puta.
Os caras olharam. Velho,
esse cara.
Putz, não vai dar pra utilizar na próxima temporada. Vai ficar meio chato. Beleza, então mata já.
Então mata ele aí, é.
E o melhor, ele morreu legal, né? Não tem como dizer que não morreu, assim. Nossa, partiu no meio.
Não, vai saber, ele volta agora como um novo tipo de Demogorgon.
Nossa
senhora. Nossa,
mas... mas e ele faz a melhor coisa que eu espero que eles usem muito, que é o Lucas com aquele revolve dele, cara. O Resolve vai cantar no bichinho. Aham. Uhum. Sacinho, cara, vai ser foda.
Agora eles elevaram o plano de briga deles de uma maneira muito boa, cara. Porque aquele plano funcionava muito bem, sabe? Tipo, antigamente eles não tinham um plano tão elaborado e tão pro ataque, sabe? Eles sempre estavam se protegendo de alguma forma ou atraindo o perigo. Agora não, agora a gente vai descer lá e vai comer esse cara na porrada. Não tô nem aí.
Sim, é,
sabe?
Muito bom,
o jogo deles.
Eles realmente não precisavam dos adultos, né? Porque antes os adultos chegavam em cima da hora e conseguiam salvar, né? E aí eles realmente não precisavam, tipo, eles sabiam o que estavam fazendo.
Tipo, todo, até mesmo, eu achei, tipo, eu tava pensando, tá, esse plano é esse na minha cabeça. E tinha até passos maiores ali que eu não tava pensando, putz, realmente precisava de um jeito de contatar isso aqui. Contou um pouco a sorte? Contou, mas foi bom, funcionou.
Mas todo plano conta, né, cara? Precisa, senão...
É o risco, né, cara? Sempre tem um risco envolvido.
A vida não é tão planejada, não tem como planejar tudo, né?
Exato, velho. Mas voltando, eu queria falar do bicho, do Vecna. O que vocês acharam do Vecna?
Eu achei ele muito tipo, eu gostei da maior parte, mas eu achei ele muito parecido com o Grinch. Tipo, meio pancinha, sabe?
O pior que eu vi isso também, cara. Ele tá meio misturando um monte de coisa, cara. Tipo, eles parece que não quiseram... Eles não criaram nenhum conceito, ele tá misturando muita coisa. Ele tem uma mão comprida, tipo Fred Krueger. Ele tem poderes parecidos com Fred Krueger, meio It. Ele não é nada muito original em vários sentidos, sabe? Porém, eles criaram uma parada ali.
Mas tem um negócio que eu não entendi, cara. Que, tipo, o Upside Down sempre existiu. E ele foi jogado fazendo Upside Down. Tipo, sempre existiu e tal. E ele se moldou lá. Foda-se, tá bem. Mas como é que Hawkins apareceu exatamente na data que o... Tipo, Hawkins apareceu no Upside Down exatamente na mesma época que o Will foi captado?
Por causa que foi o mesmo horário do contato lá que a Eleven teve. O que eu imagino na minha cabeça é que o Hawkins do Upside Down, ele não é necessariamente, tipo assim, uma criação... O objetivo dessa criação seja puramente o transporte, pra ele poder achar um lugar pra poder se transportar. Por causa que é o único motivo de ter esse lugar parecido com o outro, entendeu?
Então, se, sabe? Tipo, dentro do Upside Down, a pessoa caminhar mais um pouco, ela vai pra aquela região de pedra e tal, que ele tava vendo antes.
Eu imagino isso, por causa que, por exemplo, até mesmo o Demogorgon, quando ele ia pro Upside Down, ele tinha esse poder, né? Ele não precisava de um portal, ele podia simplesmente pular de um lugar pro outro.
Sim,
ele sempre precisava de uma parede. Ele não podia simplesmente atravessar o ar e desaparecer. Ele precisava sempre de uma parede. Então eu imagino que o Upside Down, a cidade do Upside Down seja mais um meio de transporte do que qualquer outra coisa.
Uhum. Não, tá. Agora eu gostei, assim. Tipo, esse foi o primeiro... Por causa que ele não teve contato com o mundo normal, né? Quando o cara foi jogado pra dentro, né? Então ele teve contato com o mundo normal na hora que a Eleven tocou nele. Que daí tipo, apareceu o Hawkins no Upside Down. E daí o bicho conseguiu passar pra um lado, pro outro lado e capturar o Will. Não capturou, né? Mas... Né, você entendeu?
Acabou capturando, por consequência.
É, exato.
Né? Tipo, acho que é isso. Tipo, ele sabia como fazer alguma coisa, porém ele não tinha como fazer até ele, tipo, dar a direção, sabe?
Uhum.
Então no momento que tinha uma direção, ele criou aquilo ali pra poder se movimentar naquele espaço.
Entendi, tá.
Porque, tipo, só que essa ideia abre possibilidade pra muita coisa, né? Que nem ele falou, ah não, já vi muitas coisas que você nem imaginaria. Então pode, tipo, existir toda uma gama maior de coisas por trás desse universo, pode existir outros universos, a gente não sabe nem se ele tá, tipo, no mesmo Upside Down que ele tava ali, sabe? Tipo, talvez ele não seja aquela mesma dimensão até.
Ah não, Gustavo, talvez tá querendo estragar a série. Daí eles vão querer fazer spin-off, daí fodeu.
Talvez ele tenha pego, tipo assim, simplesmente o Demogorgon, sabe? Ele achou outro lugar e ele pensou, putz, aquele bicho poderia ser útil, porque ele podia fazer aquilo. Ele foi lá e catou o bicho, sabe?
Uhum.
Porque o Demogorgon, ele é meio domesticado, ele tinha um objetivo ali.
Bom, se a próxima temporada não for a última... Eu vou ficar, tipo, meio triste, sabe?
Tá precisando acabar.
Eles vão cagar. É, tá, por causa que tá bom, então não precisa acabar, entendeu? Infelizmente...
Acaba no áudio, né, velho?
Uhum.
Eu tô com o objetivo de que eu vejo somente coisas que tem um final. Tipo, e agora só sobrou poucas coisas que não tem final que eu tô acompanhando. Por causa que ainda não saiu o final. Mas hoje em dia, cara, eu só tô vendo coisa porque tem, tipo assim, um final já prévio ou que já tem acabado.
É, que é o certo, né, cara? Senão pega a Netflix e cancela o negócio, imagina. Obviamente isso daí não vai acontecer, né? Mas é muito capaz, velho.
O maior problema é que começa com uma ideia... que daí tá boa, e daí eles veem a opinião do público e resolvem cagar.
Não, mas assim, spin-off eu acho que é inevitável, ele vai ter.
Puta,
eu tenho certeza, não sei, quando acabar vai ter spin-off.
Não sei se eu assistiria, só falo isso.
Eu acho que é impossível não ter um spin-off no final, velho.
Cara, mas como é que você vai fazer spin-off? Tipo, que motivo que ia ter pra, sei lá, vamos supor, os personagens mais carismáticos, o Dustin e o Steven, eles vão ter um spin-off deles. Por que caralhos eles não iam ter ajuda de todo o resto do grupo? E
mano, eles vão inventar alguma coisa. Vai ter.
E por que é tipo, diferente o suficiente pra ser considerado um spin-off, sabe? Não seria tipo a mesma série só tirada dos personagens? Ou não seria literalmente a mesma coisa?
Esse que é o problema.
Então, aí que tá, não tem como fazer mais. Vai ter, velho, eu tenho certeza. É impossível eles não fazerem um spin-off. Vai, tá dando dinheiro pra caralho pra eles.
Eles vão morar em outro lugar, daí eles descobrem outro tipo de Upside Down, outra coisa, daí tipo, ele tá isolado dos parceiros.
É o que
você
falou,
tipo,
velho, outra dimensão. Vai ter mais uma
bosta.
Mas assim, velho, é o que eu falei, eu acho que é inevitável, velho.
Mas a história do vilão, tipo, a vida do cara e tal, do Henry, vocês gostaram? Eu curti, eu achei interessante.
Eu achei ok.
Eu achei legal, velho.
Achei estranho o papai lá da Eleven de manter o número 1 ali como um empregado, sabe? E depois torturar o cara. Achei tipo. Caralho, mas daí você criou o cara pra. Tipo, você não conseguiu transformar ele num. Sei lá, numa máquina, numa coisa pra matar, sei lá, uma coisa assim. E daí você vai pro cara de estimação aí.
Deu a entender que era o favorito dele, tá ligado? Daí ele, tipo, pô, não vou me livrar do maluco, né, velho?
Não, de estimação.
Deixa ele ali. Deixa
dentro
ele.
De um ponto de vista, tipo assim, que ele já tem experiência com isso. Se você não consegue controlar, mas é interessante você ter ele pra ensinar alguém. Ou então, tipo, isso já era o plano, tipo, que você destacasse a pessoa mais forte pra se rebelar e, de certa forma, você poder, tipo, decidir qual seria o projeto, sabe?
Uhum.
Porém, tipo, esse arco da Eleven é uma bosta. Tudo ali, cara, tudo. Desde, tipo, até mesmo essa parte do laboratório ali com o número 1, é uma bosta, cara. O Vecna, pra mim, tipo, é só o que eles viram ao redor. É só o piazinho lá. E ir matando gente, porque se for considerar aquilo ali, eu acho uma merda.
Ah, eu não achei tão. Você acha ruim ela ter, tipo, ele ter matado duas outras crianças e ela ter jogado ele pro Psylon?
É, tipo assim, eu acho ruim essa parte de todo esse negócio, não, você tá sofrendo bullying da Eleven, sabe? Eu já tava muito crente que ela tinha matado aquelas crianças. E eu ia achar muito bom, por causa que realmente ela era uma pessoa que não tinha tido amor, ela era uma pessoa que ela seria extremamente descontrolada, ela não teria motivo pra não querer matar aquelas pessoas.
Sim. Não, tanto que a Eleven, ela é errada na cabeça, gente. Tipo, você gosta dela e tal, beleza, tudo bem. Mas ela é uma psicopata. Cara, ela ia matar a outra menina, velho. Tipo, na frente de todo mundo. E você acha que ela ia matar bonitinho? Cara, ela ia aproveitar e quebrar o pescoço na menina na frente de todo mundo, velho.
Ela ia matar de nível Vecna do negócio.
Exato, ela não é legal, saca? Tipo, ela realmente tentou. Ela não tinha poderes no momento. Mas se ela tivesse, ela tinha matado. E essa parte também, né? Nossa, ridícula, né, velho? Tipo, da menina fazendo bullying. Cara, ninguém. Eu não sei. Pô, eu nunca não fui uma pessoa tão ligada ao bullying assim, eu acho. Mas as pessoas não se esforçam tanto assim pra fazer bullying contra a pessoa. De você combinar com o DJ da festinha, fazer, ficar andando em volta da pessoa e depois, tipo, vir coordenado uma pessoa lá de trás pra jogar uma coisa na tua cabeça, sabe?
Sabe, tipo assim, o bullying é uma coisa muito mais sutil, sabe? Tipo, não ia ser uma parada tão. É. Uma pessoa ir tratando mal todo dia, não é esse grande evento. Até mesmo, tipo, mais, assim, na cena que ela vai apresentar, tipo, o projetinho de escola lá, que ela mostra o pai dela, no momento que a menina, tipo, falou mal, eu imagino muito bem, tipo, uma pessoa do lado, ou vacilou nessa, né?
É,
tipo,
a professora mandar calar a boca de verdade, né?
É, tipo, daí ela ser filha da puta e outras coisinhas, sabe? Tipo, escolher de um negócio, zoar em outro, dar um apelidinho.
Sim, isso que é o bullying de verdade, né? Uhum. Ainda que o Mike nessa cena, nossa, ele é muito otário, velho. Cara, tipo.
O Mike é sempre otário, velho, na minha opinião.
Eu só fiquei pensando assim, cara. Na hora que, tipo, eu vi ele parado só olhando, eu fiquei em pé, pausei a cena e fiquei olhando assim, tipo, cara, na hora assim me veio na cabeça. Esse filho da puta levanta, fica de pé, tira os roller do pé, vai andando, empurrando a galera e foda-se, porque eles estão de roller no chão, né? Então eles vão cair. Chega, joga nos pés daquelas meninas que estão girando em volta lá. Dá com o outro pé no cara na máquina de filmar do cara. Pega a Eleven e vai embora, velho. Tipo, as pessoas estão com um patinho no chão do pé, velho. Eles não conseguem te perseguir. E daí eu fiquei pensando, cara, esse roller, esses patinhos na cara de alguém vai ser muito bom e tal. E daí chega a Eleven, tira, fiquei, isso aí, porra. Daí ela dá na cara da menina, eu fiquei, caralho, isso aí, caralho, porra. E daí a menina, a cabeça da menina começa a ser virada, eu fiquei, caralho, foi pesado.
Ai,
Não era pra me ouvir tanto, assim.
É, acho que você pesou a mão aí, eu fiquei.
Não, até mesmo, tipo assim, a polícia chegar lá, não, você bateu nela, daí, vai, tipo, eu imagino muito com alguém dizer, é, mas essa menina foi uma filha da puta ali, agrediu a outra, não tá valendo daí, tipo, sabe? Até mesmo esse negócio dela ser presa ficou meio...
É, faltou um adulto só pra dizer, não, você não vai levar ela presa, e o policial vai dizer, é verdade, então eu vou dar uma brigada aqui e ir embora.
Vou dar um discursinho, ó, nunca mais faça isso e pronto.
É.
É, isso é o certo se fazer, né? Dá o famoso xingão.
Uhum. É, acho só por causa que... Beleza. Menina presa, problema resolvido, não quero mais na série.
É, acho que isso só foi por causa que não tinha um adulto lá pra ser racional, sabe? Daí, tipo, os policial não iam escutar as crianças de jeito nenhum, e eles só iam falar bosta mesmo, e daí deu na cagada que deu.
Uhum. Não, e também é só uma facilitação do roteiro pro Mike não estar junto quando ela fosse pega, né? Pelos militares, pelos cientistas. Porque depois disso, tipo, não importa mais nada. Eu imagino muito que essa galera do colégio deve estar achando que ela tá presa até agora.
Sim.
É, com certeza.
E essa, a cena dos tiros dentro da casa também é muito massa, cara.
Essa cena é boa pra caralho, mano. A ação tá muito melhor.
Sim.
Tipo, essa cena dos tiros ali, os malucos, é muito bem feita a direção. Porque, ó, se não me engano, é um plano sequência falso.
Uhum.
Que tipo assim, você não acompanha o cara que tá atirando. Você acompanha eles, daí tipo assim, só vai ver os relances, os caras tomando tiro. É muito bom, muito bem feito isso.
Ele vai fugir pra um lado e daí aparece o outro cara, né? Ele dá uns tiros e daí volta e. Né?
Aparece tipo, o cara, tipo, você vê eles fugindo, você vai perdendo da cena, e daí tipo, aparece já. Você só vê entrando o agente atirando, só que você quase perde essa cena.
Sim, muito legal, velho. Muito bem feito.
Até a cena deles lutando contra os morcegos lá, cara. Aquela cena é foda.
Nossa,
é muito...
pode crer, velho. Da primeira vez, né? Nossa, é muito foda. Uhum.
Tipo assim, o Steve perdendo lá, daí chega os caras e vira uma loucura, sabe? É uma coisa que eu achei muito boa, porque, que nem eu falei, eles aceitam muito bem que vai começar, que eles estão nessa situação mais cedo. E essa coisa que é um problema em muito filme, que, tipo, as pessoas demoram pra se tocar. Não, realmente eu não tô numa situação normal do meu dia a dia. Eu vou ter que agir de uma maneira mais violenta, de uma maneira mais impulsiva e de uma maneira, tipo, que eu não agiria geralmente, sabe? Eles aceitam isso mais rápido, um Embrace Madness.
Sim, e o bicho pega no pescoço do Steve e o Steve não deixa ele ir embora, velho, depois que ele tira do pescoço. Ele pega o bicho e bate no chão, velho. Ele não, não é tipo, eu me salvei, beleza. Não, eu me salvei, agora eu vou pegar você, seu arrombado.
Cara, é o Hulk fazendo coloque, velho.
Sim.
Ficou muito legal essa cena. Até mesmo, tipo assim, não, tem uma cena, cara, que tem um momento desse negócio, que eu acho que é o Ed, que ele dá uma paulada com o remo num bicho e quebra o remo. Daí chega outro, ele coloca, tipo assim, a ponta do remo e vai, tipo, na boca do bicho e vai, tipo, empalando o bicho no chão. É muito bem feito. Tipo, esses caras estavam realmente, não, a gente tá aqui pra sobreviver agora. E a ação, tipo, passa bem isso. Eles estão semi-desespero, mas eles estão lutando até o final.
É, inclusive, eu acho que eu tô até satisfeito já, velho.
É, eu acho que a gente pode ir pra nota já, até.
É, então vamos dar uma notinha aqui pra quarta temporada de Stranger Things.
Oi?
A gente não esqueceu nenhum núcleo, nenhum acontecimento, nada?
Cara, se esqueceu, deixa assim que já tem mais de uma hora.
Mas acho que a gente não falou nem da quarta temporada, a gente falou do Stranger Things como um todo, né, velho? Eu acho que isso você tem que considerar a nota de vocês, com certeza. E... Bom, eu já vou começar com a minha. Por causa que eu tô dizendo, eu tô dando a nota como um todo. E eu acho que essa série, ela veio, se eu não me engano, quando começou o mundo. Tipo, começou, tipo, esse negócio de série ser uma coisa legal, sabe? Naquela época, alguns anos atrás, que as pessoas que você se reunia num restaurante, num qualquer lugar, com família nem fosse, e alguém ia dizer assim, ah, eu tô assistindo tal coisa. Ah, sim, eu assisti também e tal. E daí outra pessoa ia dizer, ah, eu assisti aquela outra coisa e é muito legal e acontece tal coisa. E aí outro diz, não, me conta que eu ainda não cheguei nessa parte. Sabe quando tinha mais essas conversas? Onde, tipo, todo mundo assistia as mesmas.
Oi? Eu acho que aquela coisa, esse formato que a gente conhece hoje em dia. Por causa que, pelo que você vê do pessoal falando antigamente, isso já existia. Só que era de uma maneira diferente, porque não tinha tanta internet pra você ter esse acesso que a gente tem hoje em dia de consumo. Então eu acho que ela marca um pouco mais isso, sabe? Tipo, essa época da nova forma de consumir conteúdo.
Ah, é o streaming em si, né?
Exato, exatamente. Isso que eu queria dizer. Que, cara, que, sei lá, velho, que parece que daí começou a aparecer muitas séries e elas começaram a ser muito genéricas. Daí começou a vir aquele Netflix way de fazer, de tipo, só juntar coisas que dariam certo e vamos fazer uma misturadinha aqui, botar uns coreanos e é isso aí.
O algoritmo em si, né, velho? Da Netflix.
Exato.
A gente tem Netflix da dar um dinheiro pra qualquer um que queira fazer o que o algoritmo tá dizendo.
Exato, eu acho que, tipo, essa série é daquela época, sabe? Daquela época boa, daquela época raiz, vamos dizer. Tudo isso aqui era mato, né? Tudo isso aqui era mato. A gente tava criando o algoritmo ainda, ele ainda era um bebezinho. E cara, é muito boa a sensação, a fotografia, eu acho tudo dessa série muito bom. Então eu vou. Só que tem as duas temporadas ali do meio, que tem aquela menina punk lá, que ela nem aparece, tipo, ela é um dos números lá. E ela nem aparece agora, tipo, não tem nenhuma menininha negra ali no meio. Acho que se tem.
Tem uma cena que aparece, mas, tipo assim, muito rapidinho.
É, exato. E acho que ela não aparece junto com as outras crianças. Tipo, se tem uma menininha negra, ela é, tipo, muito mais nova ou muito mais velha, sabe? Tipo, não tem uma da idade certa e tal. E pra mim, essa série, tipo, tem esses dois aí do meio que. Até quando eles fazem aquele desenho de um cavalo, assim, com as séries, tipo, daí começa. Pra mim, começa perfeito. E daí vai ficando ruim, daí vira de risquinho só. E daí agora volta a ficar bom de volta. Começa a ficar o cavalo bom de volta. E por isso que eu, tipo, eu vou dar. E ainda que eu, quando eu assisti, eu gostei, sabe, dessas temporadas. Por causa que eu já sabia o que ia vir, eu já sabia o que tinha atrás, né? Então, tipo, quando eu revi, eu acho que eu gostei mais do que eu tava assistindo. E por causa disso eu dou 9,5.
Pera, então é a série como um todo, né, então?
A série como um todo. Porque a gente nunca fez episódio disso, então eu acho justo a gente fazer a série como um todo.
Entendi.
Mas você deu 9,5 pra 9 pra série como um todo?
Sim.
Cara, não esperava por essa, não.
Ela teve alguns baixos, hein, Rodrigo? Acho que.
É que, cara, é que quando eu reassisti, tipo, teve muita coisa que eu fiquei, não, mas tá legal, tá massa, sabe? Eu acho que bateu muito na emoção.
Entendi.
Tipo, cara, que se você reassistir só a primeira temporada, nem que seja, você, tipo, aumenta a tua nota pra caralho, sabe? A primeira temporada é muito boa mesmo, cara.
O pior que eu revi os primeiros episódios da primeira, cara, é tão bem feito, cara, é tão bem dirigido, tipo, uns detalhezinhos, é muito bem feito.
Então, Gustavo, quantas pulguinhas que passam de uma dimensão para outra você dá para Stranger Things?
Então, eu não tive esse efeito de rever, e eu lembro que... Tudo que eu lembro, tipo, a segunda temporada eu sempre esqueço, porque foi muito ruim pra mim. Tipo, eu realmente não gostei. Eu acho que o meu hype na época era muito grande, por causa que a primeira temporada eu tinha amado. E a segunda, tipo, eu achei muito ruim. A terceira, tipo, foi bem mais ou menos. Só se salva por causa que eles acertaram alguns núcleos. Eu diria que ficou, tipo, vamos manter no 7, mantendo um erro e acerto ali, 6,5. 6,5, pra manter... Porque, tipo, eu vejo isso hoje em dia, cara, tipo... Muita coisa que eu gosto, tipo, muitos conteúdos que eu gosto, eles têm ramos que ficam muito ruins. Tipo, um maior exemplo disso é Star Wars. Eu gostava muito de Star Wars. Hoje em dia, eu acho uma merda, por causa que a maior parte do conteúdo dele é uma merda. Uhum. Então, do que fizeram posteriormente, principalmente. Então, eu acho que Stranger Things, tipo, ele tá no meio do caminho ali pra... Ou poder, se eles não compensarem a investir nos acertos deles, vai virar como qualquer outra coisa, que acertou, tipo, uma vez e eles tiraram um leite de pedra com o negócio.
Pô, mas eles acertaram de novo, né? A chance de agora, então, a próxima temporada ter ido bem...
É, eu não sei,
só não
cara.
Podem cagar no final agora.
Sim, não então, vão, mas... cara, vocês estão sendo sem fé.
Então, mas eles podem não saber usar a repercussão disso agora, cara. Tipo, eu não considero bom um conteúdo se, tipo, eles acertam de vez em quando. Ah, não, 50% de chance, cara, tipo, não é tão bom assim. Pode ter, tipo, momentos excelentes, mas não é tão bom.
Gustavo, o pessimista aqui do grupo.
Não, quando o Lucas não tá aí, tem que ter, né?
Tem que ter o Lucas reserva, né?
Na real, eu acho que ia ser muito legal se o Lucas estivesse aqui pra ele poder, tipo, dizer, dar uma nota só baseada no que a gente falou.
É porque ele não assistiu, né? Bom, mas eu vou dar minha nota aqui, que vai ser o meio termo, né? Eu vou dar um 8. 8, 8, tá bom. Que, assim, a primeira temporada, sem discussão, né? Muito boa. A segunda eu achei, assim, uma das horrível, velho. Péssimo. Aqui, pra mim, nenhum núcleo funcionou na segunda.
Dustin,
assim, tinha o Steve e o Dustin? É na segunda?
Sim, surgiu lá.
Ah, então só esse. Só esse. O resto, pra mim, foi tudo ruim. Tanto que eu nem lembro direito dessas coisas aqui. Eu preferi apagar na minha memória. Porque, se não me engano, era a Eleven também procurando, tipo, ah, minha mãe, tal.
Eu sempre
acho esse negócio chato, velho.
Tem os Demodogs lá, tem os cachorros Demogorgon.
Puta que pariu.
Tem um gameplay. O que ele faz.
Nem me fale mais disso daí, velho. Daí a terceira, assim, eu gostei. Pra mim ela teve, tipo, sei lá, o que a segunda foi de ruim, a terceira eu acho que ela consertou um pouco. Apesar dela ter aquele negócio que o Gustavo falou, que ela foi meio mais pra algo mais bobão, tá ligado? Algo mais engraçadão. Mas, assim, em si eu não achei ruim, não. E a quarta é que fechou bem, né? Por enquanto, né, o que a gente tem.
Nossa, o que você falou da terceira agora, cara? Eu lembrei de uns momentos da terceira que foi muito ruim. O Will e Eleven na terceira são muito ruins, cara, por causa, tipo assim, sabe...
Mas aqueles namoradinhos, velho, é horrível.
Não, é aquela coisa, tipo, de filme que um casal tem que brigar. Só que daí, tipo, eles brigam...
Mike e Eleven.
É, daí, tipo assim, eles falam de uma parada, tipo... Sabe aquele momento que qualquer casal tem uma conversa muito simples, mas eles não têm? E daí eles brigam muito por causa disso? É muito mal escrito, cara. Meu Deus, por que eu fui lembrar disso?
Então, essa, o que eu falei, velho, pra mim... Porra, nenhum desses casalzinhos funciona direito, velho. Sempre tem um negócio assim que não precisava ter. É totalmente desnecessário. Assim, eu digo... É, esse daí pode ser. Mas, assim, um casal pra mim que funciona é o Dustin e a menina inteligente lá, porque eles não se encontram. Não tem contato.
Já, mas agora você não tava aqui gostando do Steve talaricando o Jonathan?
Mas ele nem era amigo, velho. Não é talaricagem isso.
Ah, tá. Então entendi. Então tá tudo bem.
Colt.
Vai ser, assim, você imagina como é que vai ser, tipo, a Nancy namorando o Jonathan maconheiro agora?
É, e ela tá certinho.
Agora.
Não vai dar, velho. Não vai dar.
Não, não, mas
só
eles
o final
vão...
ali, eles já se olharam estranho ali, não vai dar certo.
Eles vão se separar. Lembra que, tipo, ele não entrou na... Tipo, ele não mandou o negócio da faculdade pra eles irem na mesma, sabe? Tipo, ele não fez por querer, saca? Tipo, ele não quis ir na mesma faculdade que ela, alguma coisa assim.
Pra poder ficar com a mãe, pra ficar com o irmão.
Com a minha mãe.
Não era. Não era bem essa desculpa que ele tava dando na hora.
Eu acho que era.
Não
e
era.
E agora a mãe vai ficar morando na cabine com o Hopper. E ele vai ter perdido a namorada à toa.
Pode crer.
Não, ele queria já terminar, velho.
É, ele tava meio em E mesmo.
Mas você puxou uma parte que foi muito ruim também, cara. Que foi a namoradinha do Dustin. Que bosta, cara. Foi só uma ligação, aquela porcaria.
É que, cara, tipo, o Dustin teve tudo uma conversação ali. Tipo, na terceira temporada, eu acho que vem a Max, né? Que ele... O Steve fala que ele tem que esperar o momento certo. Ele tem que esperar, tipo, ele tem que ir conversando, fingir que não se importa. E quando chegar o estalo, sabe? Tipo, não o estalo, mas a luz, alguma coisa assim, sabe? Tipo, o choque, alguma coisa assim que ele fala. Quando dá a estática, que ele sabe a hora de agir e tal. E daí ele tem todo esse negócio de tal o Lucas e o Dustin querendo alguma coisa com a Max. E daí o Dustin sente a eletrostática, vamos dizer, o choque ali, né, dos outros dois, né? Tipo, viu que eles estavam indo bem. E daí ele fica, tipo, não, então eu vou ficar na minha, beleza, então. E daí ele não evolui disso, né? Eu pensei que na próxima temporada ele ia ser mó pegador e tal, mas daí ele não... Tipo, eu pensei que ia ter alguma coisa, assim, em relação a isso, ele ter aprendido alguma coisa, sabe?
Então, se ele tivesse ido, ele seria talarico.
Pois é, não, exatamente.
Não, mas realmente isso faria diferença, né? Porque eu imagino que toda uma experiência de você salvar o mundo te dê uma certa confiança.
Talvez.
Tá certo.
Eu queria fazer um...
Mas o gancho. Você que não quiser ir pra outra dimensão...
É. Se você não quer ser flutuado no ar, né?
Ficar preso numa prisão russa.
Você não quer ser a quinta vítima do Vecna.
Se você não quer ter ficar passar tua vida inteira escutando a mesma música sem poder dormir, que isso deve ser uma tortura, né? Depois de um tempo, a tua música favorita vira a música que você mais odeia, provavelmente.
Mas tem que trocar de música, né, velho? Acho que teria que trocar.
Pois é, você passou a odiar aquela daí, né? Pode crer.
Mas deve ser, tipo assim, não precisa ser a tua favorita, tem que ser uma música que dê um sentimento pra você.
Ah, faz sentido.
Tipo, não faz sentido ter uma, você teria mais de uma música que te daria essa sensação. Eu imagino, tipo, poderia ser até um cheiro, sabe? Só que, tipo, seria muito difícil de você fazer.
É, realmente.
Mas calma, se fosse uma sensação, pode ser uma sensação ruim.
Não, tem que ser um sentimento bom que tem que...
Não,
tem
porque como é que não usa os sentimentos ruins?
Ele vai tocar uma música ruim pra você. Entendi.
Não, ele, tipo, pega nas tuas memórias tristes, cara.
Eu sei. Não, tu imagina a minha memória triste ouvindo uma música ruim.
Porque você gosta, ela te traz boas memórias. Traz coisas boas e você tem uma chance de fugir.
Entendi.
Aliás, a Max foi muito foda naquela cena, por causa que ela catou ele no pescoço ali e arrancou um negócio muito foda.
Pois é, eu não consegui pensar em nenhum gancho. Mas tá tudo bem.
Se você não quer ser talaricado.
Se você não quer ser arrastado pro Upside Down, cara, por favor, deixa aí umas 5 estrelas no Spotify. Se quiser deixar no mundo normal e no Upside Down, pra ter certeza que você deixou mesmo, a gente até agradece. E se quiser seguir a gente no Instagram, Twitter, TikTok, é tudo arroba pulga na orelha. Segue a gente lá, interage com a gente pelo Instagram. E, bom, muito obrigado por assistir. Tchau, tchau.
Tamo junto, galera. Falou.
Falou.